Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Amigos Cast, o podcast do Amigos da Comunidade. Estamos aqui mais um dia para falar agora sobre algumas dicas e macetes e histórias de vida sobre uma série que vamos fazer chamado Morando Fora. A gente vai falar um pouco sobre como é esse mundo de sair de casa, de assumir o controle do seu próprio lar. E conosco aqui mais uma vez hoje ela, Ana Rafaela.
Olá, pessoal, tudo bem com vocês?
Mais uma vez ele também conosco, Danilo Kelvin.
Olá, pessoal, como é que vocês estão? Olha, espera aí, eu quero que vocês me respondam quem é melhor apresentando, o Ian ou o Thales?
Ah, essa disputa aí é muito. Pesa muito pro lado dele. Uma voz grave como aquela do Thales não tem como competir. E o nosso convidado super especial de hoje é o Gabriel Meirelles. Ele que tem um blog chamado Gabriel Meirelles e também um canal no YouTube com o mesmo nome, né? O Gá Meirelles. O Gabriel, ele hoje mora num país chamado Chad, na África, e vai falar um pouco com a gente sobre essa experiência de morar fora de casa. Seja bem-vindo, Gabriel. É muito bom a gente te ter aqui.
Olá, pessoal. É uma alegria estar com vocês aqui. Obrigadão pelo convite, viu?
Show de bola. Então vamos deixar de papo furado e vamos conversar. Então, pessoal, vamos conversar aqui para começar bem essa nossa conversa. Vamos lá. Quem já morou fora de casa aqui? Eu posso falar por mim. Eu saí de casa assim que eu comecei o meu curso superior. E, bom, hoje eu me sinto nômade, porque desde então já mudei para duas cidades diferentes, vivo indo e voltando para minha cidade natal. E para mim é maravilhoso poder ter assumido essa parte da minha vida. Foi um momento bem legal, apesar de difícil, né?
Olha, de mudança eu até entendo um pouco, né? Já morei em três cidades diferentes, né? Nasci em João Pessoa, morei em Natal, vim para Picos, troquei de casa umas três vezes, mas ainda não tive a oportunidade de morar fora da casa dos pais. Até experimentei um pouquinho, mas ainda não deu certo. E você, Danilo?
Olha, gente, eu já tive uma pequena experiência, uma pequena mudança. Como o Ian falou, realmente tem alguns desafios que você tem que ser vencido. Não venci todos porque acabei retornando, mas foi algo a ser experimentado, foi algo a ser vivido e foi interessante.
É, rapaz, para vocês ficarem sabendo aí, a Ana Rafaela recentemente foi aprovada no mestrado e aí saiu para foi sair para estudar, né, junto com o Dan lá em Teresina, mas a pandemia acabou mudando os planos. Vamos perguntar agora pro profissional nesse ramo de morar fora. Conta aí pra gente, Gabriel, como é isso? Desde quando você mora fora de casa? Por onde você já passou?
Sim, eu tive algumas experiências, tô tendo algumas experiências ainda. Eu sou tipo você também, meio nômade nesse mundo. Eu sou de Campinas, São Paulo. Sempre morei com os meus pais lá em Campinas, eles sempre moraram nessa cidade. Mas desde os 16 eu comecei a experimentar morar fora. Então, com 16 anos, na época do colegial, eu fiz um intercâmbio nos Estados Unidos. Eu fiquei 6 meses morando numa família americana. Daí eu entrei na faculdade. Eu fiz um intercâmbio também na faculdade, através da Unicamp. Eu fui morar na Dinamarca, fiquei 7 meses lá. E durante a faculdade também morei mais uma vez fora, no México, por 2 meses. Eu trabalhei, na fábrica da Danone, no México. Daí comecei a trabalhar e daí larguei meu trabalho para me tornar missionário. Hoje eu sou um missionário no norte da África. Mas eu comecei a minha carreira no Piauí. Eu fiquei 6 meses no Piauí, em São Raimundo Nonato. Foi um tempo muito especial, que também foi um tempo fora de casa. Daí, depois do Piauí, eu voltei a morar nos Estados Unidos de novo, 3 meses, fazendo um curso lá. E depois desse tempo, de treinamento, eu vim parar no Chad, que é um país aqui no norte da África. Eu morei 1 ano e 3 meses nesse primeiro tempo. E daí eu voltei para o Brasil para poder me preparar ainda mais para morar aqui longo prazo. E uma das coisas que eu precisava para voltar aqui longo prazo era o francês, para servir como missionário aqui, né? E então eu já tinha um pouco de francês que eu tinha estudado na faculdade, mas eu fui me aperfeiçoar na França, então eu morei mais 4 meses na França. E agora estou de volta, finalmente estou de volta aqui no Chad. Já faz 4 meses. Mas minha vida de nômade vai continuar. Eu vou continuar aqui até dezembro. Volto ao Brasil, me caso. Minha futura noiva não sabe francês, então a gente vai voltar para a França, ela vai aprender o francês, a gente vai morar um ano e depois a gente volta para o chá de longo prazo. Então é bem nômade mesmo.
Pô, já deu para perceber então aí, pessoal, que o Gabriel tem muita coisa para contar para a gente nesse episódio e compartilhar com toda essa experiência, além desse trabalho maravilhoso que ele desenvolve lá no chá de como missionário, que tem tudo a ver com essa, com o nosso coração aqui, né, do Amigo da Comunidade.
E é muito bom, né, a gente conversar com alguém que tem experiência na área. Porque morar fora, creio eu, que, principalmente quando se mora sozinho, tem todo um estudo por trás, né? Não apenas dizer, ah, vou morar fora para estudar, ou então apenas vou sair da casa dos pais. Tem que ter aquela pesquisa de onde vai morar, de como vai morar. Eu, por exemplo, não cheguei a morar fora, mas participei de uma pequena experiência de procurar apartamentos para morar fora juntamente com o Danilo, e eu vou dizer, é complicado, viu? Uma dor de cabeça.
Uma dor de cabeça. Olha, pequenas experiências assim que... Não, daqui uma semana o seu apartamento vai estar ligado. Eu, moça, uma semana eu não tenho, eu tenho que morar aqui é agora, sem energia ou com energia. Não tem esse negócio de uma semana.
Para vocês, como é que foi essa questão de realizar os primeiros passos?
Sim, eu achei ótimo que vocês falaram aí, que vocês estavam planejando, né? E acho que essa parte do planejamento é muito importante, né, que vocês fizeram. Porque imagina se vocês chegassem lá, não tivesse apartamento, aí que perrengue que ia dar, né? Vocês chegam lá, um monte de coisa para fazer e já não tem apartamento, né? Então essa é uma parte importante do processo de morar fora, de planejar. E eu gosto muito de planejar antes de ir para os lugares, tudo que... Pelo menos assim, tentar ao máximo aonde eu vou morar, como que eu vou chegar até o local e quanto tempo eu vou ficar. Então, tentar planejar, assim, as coisas grandes, né?
Para mim, nessa hora, foi muito importante se abster de qualquer vergonha e me pôr realmente à disposição de procurar informação com as pessoas que poderiam me ajudar, né? Então, assim que eu me mudei para o curso, eu faço medicina hoje em dia, mas, bom, é a primeira vez que eu estava saindo de casa e tudo mais, e ter pessoas da minha própria turma que entraram comigo no curso superior ao meu lado ali, e a gente tendo um grupo, né, no celular, no aplicativo, e um ia ajudando o outro, ia falando, olha, tem tal lugar, tem um apartamento legal, tal pessoa está procurando alguém para dividir um apartamento, porque isso também me ajudou bastante. Eu não tinha condições de arcar com um lugar só para mim. Então, foi preciso dividir o apartamento com a pessoa. E essa pessoa, o Wilken, que era o meu colega de dividir o aluguel comigo, poxa, ele virou um irmão para mim, sabe? Eu tive muita sorte. Eu sei que muita gente acaba não dando muito certo em dividir apartamento, mas para mim, no interior do Maranhão, sozinho, foi muito bom. A gente pôde criar um laço de amizade muito grande, conhecemos a família do outro, e foi muito legal esse tempo que eu acabei dividindo o apartamento com ele.
Essa questão do... não sei de onde que esse a pessoa que morava com você era, né? Mas geralmente as pessoas que vêm de fora têm a tendência de se juntar mais, de ficar mais próximo, né, do que os próprios locais. E isso facilita também, assim, porque quem é novo no local tá super aberto, né, a fazer amizade, a conhecer novas pessoas, a realmente buscar uma família no lugar, né? Então talvez tenha sido isso o sentimento aí que você sentiu aí.
É total, e até um exercício para a própria vida universitária, que você tem que correr atrás das coisas, porque as coisas não vão vir para você, assim como vinham na casa dos pais, por exemplo, né? Você tem que fazer as coisas acontecerem. Então, bom, parar as pessoas na rua, perguntar nos estabelecimentos, ah, como é o bairro, como é o movimento daqui, esse local é seguro, não é? Passa linha de ônibus por aqui, não passa? Tem outros estudantes morando por aqui? Então, são essas situações que você tem que emergir realmente na cultura e no funcionamento do local que você pretende morar para não ter surpresas, né, no futuro.
Ian, você que é um grande contador de história, conhecido, né, aqui na região, aqui pelos podcasters.
Tiozão do pavê.
o tiozão do pavê.
Me diga qual foi o seu perrengue assim inesquecível que você nunca mais esqueceu.
Cara, tem tantos, bicho, que morar fora, quando você começa a morar fora, você descobre tanta coisa. Cara, quando eu me mudei, eu tive que comprar as coisas aos poucos, né? Então, bom, primeiro eu comprei uma cama assim que eu me mudei e tudo mais, um guarda-roupa, depois veio uma TV. Mas até então, eu e o Wilken, né, que dividiu o apartamento comigo, e a Lorena, que era a nossa vizinha, que também estudava conosco na mesma turma, a gente lavava roupa na mão, cara. E se tem um trabalho doméstico que eu odeio fazer, lavar roupa na mão. Poxa, é complicado.
É lavar a roupa e agora é lavar os produtos quando chega da rua.
E aí, cara, a gente juntou, comprou um tanquinho. Não era uma máquina de lavar, era um tanquinho. Ele tinha um programa de reutilização de água, para não ter um desperdício muito grande. Então, a gente lavava a roupa, e aí a água do enxágue de umas peças já ficava para utilizar na outra muda de roupa, né? E aí, primeiro, eu lavei as roupas brancas, peguei de todo mundo, lavei tudo mais. Aí, bom, terminou lá a lavagem no tanquinho, retirei as roupas, e aí a água das roupas brancas reutilizei para passar a primeira lavagem nos jeans. Cara, quando a gente foi conferir as roupas brancas, tava faltando em 5 camisas da Lorena. E, meu Deus do céu, chega o coração gelou. Depois que terminou a lavagem das jeans, que eu fui conferir, lá no fundo do tanque, estavam as 5 camisas delas, que eram brancas. Um dia elas foram brancas. Mas naquele momento, nossa senhora, estavam azuis. E, pô, são coisas que você aprende na pele, cara. Não tem como.
Eu vou contar um que é... Não sei se isso é um perrengue ou se isso é um descuido. Enfim, aprendi a fazer supermercado, a entrar numa loja e parar e comprar as coisas assim calmamente, escolhendo preço por preço, porque o dinheiro do mês, ele não dá. Então, quando você é estudante, é que não dá mesmo. E eu nunca vou me esquecer que eu pensei que tinha comprado rolo de papel higiênico, e aí eu falei assim pra minha amiga de apartamento, falei assim, não, relaxa, eu comprei, pegar bem aqui, quando eu fui pegar, era papel, toalha, eu falei, gente, quem é que coloca esse negócio aqui e não escreve assim, papel higiênico bem grande, eu fiquei tão triste que foi R$5 que poderia ter sido gasto com outra coisa, entendeu? Mas Gabriel, me conte aqui, qual foi o seu maior perrengue, vou ver duas perguntas, seu maior perrengue no Piauí e fora do país.
Ai, ai, nossa. Eu tava tentando lembrar... Não, aqui no Chad, aqui é uma cultura totalmente diferente, né? É um país completamente... A realidade é completamente diferente do nosso país. E eu tava lembrando que o banheiro aqui, na minha casa, eu não tenho uma privada. É um buraco no chão. Que a gente faz as necessidades, vê lá embaixo, tudo que tá acontecendo lá embaixo. E antes eu não sabia, a gente não fechava esse buraco do banheiro, deixava aberto mesmo, e deixava aberto o banheiro também. Então, de noite, geralmente entrava morcego lá dentro, e a gente não via. E daí, quando eu ia tomar banho à noite, principalmente à noite, de repente o morcego saía voando dentro do banheiro, era uma gritaria... E era uma coisa de não saber, tipo, é um lugar novo, é uma cultura totalmente diferente, a estrutura de banheiro totalmente diferente, mas é cada bicho que aparece no meu banheiro e a gente acaba se acostumando, né?
Esse negócio de ter que matar os bichos de casa é bem interessante mesmo, porque eu lembro que toda vez que aparecia algum angia, por exemplo, na casa da Lorena, era gritaria, corre aqui, corre aqui.
E não tem outra pessoa pra matar, ou é você, não tem outra pai, mãe. Mas no Piauí, não sei se eu vou conseguir lembrar alguma coisa. Mas uma diferença que eu cheguei a ver quando eu fui pra lá, é que a gente tem que ser flexível, né? Com a cultura do outro, como que as pessoas se comportam. Então, uma coisa assim, diferente do... Eu sou de São Paulo e eu gosto de comer pão no café da manhã. E no Piauí, não sei vocês, mas os meus amigos gostavam de cuscuz. E é uma coisa que eu comecei a gostar demais. E aprendi a comer cuscuz. Mas é de perrengue. Ai, meu Deus, eu não tô lembrando, hein?
E de perrengue, eu acho que um dos maiores perrengues que a gente passa é na questão da economia. Como Danilo citou, né? É uma coisa você fazer supermercado. Eu, particularmente, não gosto de fazer supermercado, uma coisa que nem aqui em casa vai a família todinha fazer a feira, mas eu não vou, porque eu realmente não gosto. Mas é uma coisa necessária para a gente poder aprender a economizar. E eu queria saber de vocês, né, que já têm essa experiência de morar fora, de alguma experiência que vocês viviam dentro de casa, né, que viam os pais fazer, e hoje vocês adaptaram à realidade de vocês, que vocês achavam que nunca ia fazer, mas hoje faz.
Dentro do supermercado, umas coisas que meus pais sempre faziam, que aí eu descobri agora que eu faço muito também, é: ah, depois eu compro. Ah, na volta, vamos dar mais uma voltinha. Mas, pô, uma dica que eu sempre utilizo, principalmente no supermercado, é: depois que eu faço, ponho tudo no carrinho, eu dou uma olhada novamente e pergunto: eu realmente preciso levar tudo que tá aqui? Será se não tem, sei lá, uma barra de chocolate aqui a mais que eu posso deixar? Alguma coisa que eu peguei, que eu posso deixar, que aí eu vou me controlando, né, nesse sentido.
E quando a gente passa a morar fora, a gente economiza muito mais, né? Tipo, aprende a economizar o dinheiro, porque é nosso dinheiro, né? E eu lembro na Dinamarca que para ir para o supermercado tinha uma maquininha lá que ela recolhia garrafas de plástico e garrafa de latinha. E daí dava crédito para você comprar coisa no supermercado. Nossa, eu passei a ser o catador de latinha da cidade. Tudo que era festa que acontecia na cidade, eu ia lá com um saco, coletava, só para ter dinheiro, para ter um descontinho no supermercado e fazer as economias do mês através dessas coletas de latinha.
Isso é muito interessante, que eu não vejo muito por aqui, pro Brasil, pelo menos não pro Piauí, ou Ceará e o Maranhão, que são os estados que eu tenho mais contato. Que é essa cultura de você receber pequenos centavos, poucos centavos por algumas atitudes simples, sei lá, como trazer o carrinho do supermercado de volta pro lugar, ou guardar, sei lá, o lixo e tal. Tem muito por aí por fora, né, o Gabriel?
Sim, principalmente na Europa e nos Estados Unidos tem essa cultura, né? E porque no Brasil o serviço é muito mais barato, né? A mão de obra é muito mais barata. Então vai ter alguém que vai poder fazer isso por você. Tipo, levar o carrinho até para o estacionamento de carrinho do supermercado. Mas na Europa a mão de obra é muito cara, então é por isso que cada um aprende a ser generoso, a fazer as coisas direitinho, né?
Danilo, o próximo destino nosso vai ser a Europa, viu?
Não, com certeza. E eu tô lá, pô, nos carrinhos. Moça, se você quer que eu pegue alguma coisa pra você, você esqueceu. É só cinco, não sei quantos centavos é lá, entendeu? Mas o que você precisar, eu estou aqui uma volta. Eu cuido do seu pai, do seu filho, da sua mãe, todo mundo. É só você me pagar, entendeu? Ei, Gabriel, mas me diga aqui, como é que é essa ideia de morar fora? Hoje em dia as pessoas vão morar fora, mas hoje em dia todo mundo é ansioso. Eu fico imaginando, eu também sou ansioso, então, tipo assim, é uma mudança radical mesmo. Você está num ponto e fala assim, não, agora eu vou morar em outra cidade, eu não conheço ninguém. Como é que você se prepara para essas mudanças assim? Porque assim, o Ian é um nômade, mas para ele, se ele tiver uma panela, um fogão e um para fazer comida, pronto, ele já tá na casa dele. Agora, se eu tiver em qualquer lugar, eu não me viro com nada. Eu já cheguei a me perder dentro do Uber. Eu colocava o local errado e um falou assim: olha, aqui não é. Eu falei: pois moço, segue pro caminho certo, porque eu acho que eu me confundi aqui.
Mas eu acho que a gente vai acostumando, assim, desde da primeira vez que eu morei fora até agora, a gente vai acostumando e a descansar o coração, né? E eu creio em Deus e eu entrego tudo para Ele, descansando nele. Mas é realmente, cada lugar foi uma experiência diferente. A primeira foi morar com uma família, a segunda foi morar realmente sozinho, com outras pessoas. São processos de aprendizado, né? Mas uma forma de se preparar, como você perguntou, é realmente pesquisar tudo antes. Pesquisar, se você vai para fora do país, principalmente, você pesquisar qual idioma vai falar, qual dinheiro que vai usar, a cultura deles, a temperatura, o horário, diferença de horário com o Brasil, e pesquisar mesmo, fazer uma pesquisa, andar pelo Google Maps. Tem o Google, o Street View, que você pode ver as casas através da rua, para você se familiarizar e não ser um choque, mas sabendo que é fato. Qualquer lugar que você vai, se mudar, você vai ter um choque cultural. mesmo no Brasil, quando eu me mudei para o Piauí, é uma realidade diferente da onde eu morava. E acontece choque, é natural, mas a gente aprende a lidar com esse choque.
Um importante ponto para mim foi que, bom, a gente não tem ideia da falta que faz você ter o aconchego de casa, né? Só fica na cabeça de, poxa, eu vou morar só, finalmente, chegou a hora e tal. Mas eu lembro que hoje em dia eu me acostumei e tal. Teve semestres que eu não pude voltar para casa e tudo mais, mas o primeiro semestre fora de casa estudando, cara, me deu uma saudade danada. Mas graças ao Senhor também, eu agradeço muito a Ele por dom da vida e tudo mais. A minha família é maravilhosa, eles sempre me apoiaram, sempre estiveram presentes da forma que a gente pôde fazer, seja por mensagem, seja por ligação, seja por vídeo. Mas, poxa, a solidão também é um ponto muito importante, que você pensa que não vai assim, tá, são pouco tempo, já eu volto, mas quando bate aquela saudade de casa.
E é interessante só ressaltar essa dica que o Gabriel deu, que foi uma coisa que eu utilizei também, né? Quando a gente estava se preparando para a mudança, porque às vezes a pessoa realmente não conhece nada do local. E você utilizando essas ferramentas do Google, fica aí uma dica importante, anotem. Dá para você percorrer pelas ruas, ver as casas, ver se o ponto do ônibus é realmente perto. Eu digo isso porque Danilo disse, ah, tem um apartamento que é perto do ponto do ônibus. Aí eu ia olhar lá no Google e não era perto do ponto do ônibus, era longe. E como a gente ia morar sozinho, né, e eu teria horários bem diferentes, eu ficava com medo de ter que voltar à noite e tal. Então, realmente é uma dica muito boa aí para vocês que vão iniciar essa vida aí morando fora.
É bom até tu falar sobre isso, porque eu acho que é uma questão importante, principalmente para quem é mulher, porque, bom, a nossa sociedade aqui, principalmente a brasileira, ela é bem violenta, principalmente dependendo de qual região da cidade você acaba indo morar, mas é muito importante prestar atenção nisso, né?
Com toda certeza. É justamente por conta disso que a gente acaba tendo uma preocupação a mais, né? Quando vai se mudar.
Sim, eu lembro essa questão de realmente olhar o lugar onde você mora antes. É muito importante, assim. E eu lembro quando eu cheguei na Dinamarca, eu sabia onde eu ia morar. Eu sabia que eu ia pegar um metrô do aeroporto para minha casa. Só que eram dois quarteirões, então tudo bem. Mas eu não tinha me tocado que era inverno, que eu ia chegar no inverno dinamarquês, tipo, temperatura negativa, e eu não tinha me preparado para isso, eu não tinha luva para carregar minha mala. E eram dois quarteirões só, e minha mão congelou, ficava dolorida, tipo, foi uma sensação horrível. Eu pensei que eu ia perder minha mão no primeiro dia da Dinamarca. E tem, tipo, parece, não sei se vocês já viram uma página no Instagram de perrengue chique. Eu posso contar tanto o perrengue da Europa como do Chad mesmo. Perrengue, tipo, banheiro aberto com morcego.
Acho que tu pode falar um pouco também, Gabriel, pra gente, dessa experiência de dividir um lar com a família lá, né? Não sei em qual país exatamente você passou por isso, como você citou, mas é algo que é totalmente incomum aqui pra gente, aqui no Brasil. Mas é super normal, né? Por os Estados Unidos, creio eu, Canadá, por onde você foi?
Sim, é uma cultura muito legal que eles têm. E principalmente para os americanos, eles não recebem nada para receber intercambista. E se alguém tiver interesse de fazer intercâmbio, tem várias casas de intercâmbio, empresas de intercâmbio para poder ir para fora, até mesmo na faculdade. E para mim foi uma experiência muito boa, porque eu morei com uma cultura diferente, uma cultura local mesmo. Então, eu pude aprender muito mais rápido o inglês na época e conhecer a cultura americana, né? Que, por mais que a gente é parecido com... A gente tem bastante influência americana, mas tem muita coisa diferente, muita comida diferente. E vivenciar isso com uma cultura diferente, você aprende a ser mais flexível, né? É igual a questão de eu ter falado do Piauí, São Paulo de pão e cuscuz. Você aprende a ser flexível. Uma vez você vai fazer do seu jeito, outra você vai fazer do outro, e assim você vai criando flexibilidade para a vida mesmo, não só para morar junto com alguém, mas no dia a dia mesmo, entender a necessidade do outro, entender como que o povo, as outras pessoas enxergam a vida, né?
Eu só queria ressaltar um pedacinho aí que o Gabriel falou, Essa questão é muito interessante da cultura, né? As culturas diferentes. Você vai morar fora, além do aprendizado de aprender a se virar sozinho, que eu acho que é o auge da vida adulta, é quando você realmente consegue morar sozinho, né? Lidar com todas as dificuldades da vida adulta, é você realmente aprender outras culturas. Eu acho isso muito bacana. E torna-se uma grande oportunidade, né, para vocês aí que vão morar fora, principalmente em outros estados, outras cidades. Eu acho muito engraçado aqui no Piauí que, mesmo sendo em um único estado, existem culturas diferentes de uma cidade para outra. E isso é muito bacana, um ponto positivo, né, para quem vai morar fora aí.
E é muito aprendizado, né? Você começa a aprender, principalmente quando você vai para fora do país, você aprende culturas que do mundo inteiro. Quando eu fiz o intercâmbio para Dinamarca, tinham estudantes do mundo inteiro lá. E no primeiro mês eu morei com os chineses. E a comida deles é muito diferente da nossa. O cheiro da comida, a forma deles, se portar em casa é muito diferente. Então, assim, cada cultura é um aprendizado diferente e aprender a ser flexível com outras culturas, né? E não só fora, mas dentro do Brasil também, né? São Paulo, Rio, Minas, Piauí, Maranhão e por aí vai, né?
Eu queria terminar aqui rasgando uma seda para vocês. Acho que o Danilo com certeza vai concordar comigo. Porque, bom, tanto o Gabriel quanto a Ana, eles são pessoas que abrem mão de parte da sua vida para se dedicar muito a outras pessoas que estão em locais totalmente diferentes e longe da sua cidade natal. O Gabriel, agora, como a gente citou, está na África fazendo um trabalho missionário no Chad. A Ana também, ela recentemente foi até no norte brasileiro, né, lá na Amazonas, fazer parte também de uma ação social. Então, acho que vocês são exemplos para nós. Queria parabenizá-los, os dois, aqui, em nome de todo mundo e todos os ouvintes. E, bom, para a gente finalizar, Gabriel, eu queria que você deixasse aí um recadinho para o pessoal. Pode deixar também teus contatos, como é que o pessoal te acha pela internet.
Sim, eu queria agradecer muito o convite de vocês. Foi muito boa essa conversa. Para quem quiser saber mais, eu compartilho, principalmente agora que eu tô no Chad, né? Eu conto mais as coisas do Chad. Eu tenho um canal no YouTube que eu mostro o tour pela minha casa, o que que eu como, como que é o dia a dia. Então, quem quiser saber mais, o meu YouTube é gameireles com dois L's. Ou o meu blog é gabrielmeireles.com e o Instagram também é gameireles com dois L's. E é isso aí, brigadão, viu, pelo convite.
Amigos indica.
Beleza, bora lá para as nossas dicas de aprofundamento, entendimento melhor sobre o assunto, sobre a temática de morar fora, com as dicas dos nossos queridos participantes. Bom, Ana, tem alguma dica para passar para o pessoal aí?
Sim, a minha dica de hoje é dando ênfase aí ao blog do Gabriel, para vocês que querem conhecer um pouco mais dele, sobre essas aventuras, né, e sobre o trabalho missionário que ele faz. Corre agora lá no blog dele, Gameireles, que vai ter todas as informações. E você, Danilo?
Olha, eu vou indicar o nosso sexto episódio do Amigos Cast, se você quiser saber um pouquinho mais. A gente falou muito sobre vários países, então vai conferir esse episódio.
É um episódio muito legal, né? Sobre viajar. Super de boa. E aí, Gabriel, tem alguma coisa para dizer pra gente? Alguma dica?
Sim, tem uma dica. Não sei quantos conhecem o site Couchsurfing, que em inglês significa surfando no sofá. É um site, é uma comunidade que você entra e você pode procurar pessoas que recebam na tua casa de graça. Então funciona muito bem lá fora, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também está chegando, principalmente nas grandes cidades. E você pode colocar a data que você quer ir, o local que você quer visitar, qual cidade, e vai aparecer uma lista de pessoas que estão dispostas a receber você na tua casa de graça. E é uma ótima forma de, se você quiser mudar para alguma cidade, você pode fazer o Couchsurfing, conhecer a cidade, conhecer alguma pessoa local e para se habituando, né? E se você não tiver um lugar para ficar ainda, você pode ficar na casa de um Couchsurfing. E eu usei muito já em vários países e deu super certo.
Vou entrar nesse site agora, porque eu não sei porque eu ainda não usei isso. Bom, pessoal, Então a gente vai ficando por aqui. Lembrando que vocês podem enviar mensagens e ter as suas mensagens lidas aqui no Amigos Cash, enviando-as para o e-mail amigoscash@gmail.com ou através do nosso Instagram, @amigoscash. Obrigado por estar aqui conosco mais uma vez e mais uma vez nos ouvir. Ouça os episódios passados, tem muito episódio legal. E até semana que vem!